dia, tudo bem com vocês? Centro de Comando no Ar, que é aquele momento onde a gente mergulha de fato no universo de Power Rangers. Aqui a gente fala de tudo, quadrinho, série TV, jogos, notícias, novidade de uma forma geral. E hoje, meus amigos, vamos dar continuidade ao arco Recharge, só que dessa vez...
A gente mergulhou na lava, né, velho?
E não é num quadrinho mensal, viu, Fred? Hoje a gente vai para um quadrinho especial, não é mesmo?
A gente vai para novamente aí para Unlimited, essa série aí de one-shots que geralmente tem conexão com as mensais e sempre trazem histórias muito boas aí em 40 e poucas páginas, né, que ele tem. E hoje é 100 moedas, cara. Mais uma vez, a gente teve a última vez Dragon New Dawn, que já foi... Uma senhora história.
2020, cara. Meu Deus.
Tempão, tava... né, velho?
Gente, o tempo tá voando, velho.
Tá voando, né, Lucas?
Tá demais.
E você, tá bem? Já... A gente vai tudo voltar bom. Agora depois de 3 anos, né, Lucas?
É, tudo bom de melhorar, né? Tô aqui na luta com o PC. Tem que durar até a Black Friday aí no final do ano.
Qual foi, mas morreu de vez mesmo? O que que deu?
Não, a placa de vídeo eu tirei, né? Tô com a placa de vídeo onboard, mas mesmo assim o computador às vezes ele desliga sozinho.
E hoje, talvez esse podcast fique meio diferente. Não,
assim, o que tá acontecendo? Quando isso acontece mais pela manhã, né? Então fica brigando ali pela manhã.
Tá cansado, os Rangers, né, morfarem, vai morrer o computador, tá ligado?
E aí quando estabiliza, eu deixo ligado.
O computador de Lucas é um rádio só, porque não tem a parte de vídeo. É só áudio o tempo todo. Tudo pra ele é podcast agora.
Exatamente.
E você, Ana, que revisou Dragon New Dawn lá atrás no canal, voltando aí depois de 3 anos, é muito tempo de hiato, né?
Eu fiquei feliz por um momento que eu pensei que ele ia perguntar como é que eu tava, mas depois ele já me perguntou depois de trabalho. Eu tô bem, viu, gente?
A gente quer saber, Ana, como você tá no pessoal, você tá como?
Eu tô bem, dentro do possível.
Bom de melhorar também, né?
É, também. Eu tô agora roubando sua fala agora, tá bom de melhorar. Mas tá melhorando, graças a Deus. Mas sim, eu estou animadíssima para voltar para o universo sem moedas, até porque neste universo tem a Ranger Slayer e... Né,
não pode chamar assim.
Então, não pode mais chamar assim, a gente vai ver isso neste quadrinho, que ela não quer mais ser chamada assim, nós temos que respeitar. E é muito bom, né, ver o Dracon de volta no ambiente dele, né, porque ele saiu louco aí por tudo e agora ele volta para o seu universo de origem. Pra sua terra de origem, é muito bacana ver este momento.
Então, agora na viradinha do bloco, a gente já começa então com Power Rangers Unlimited, The Coinless. Vamos lá. Power Rangers Unlimited, The Coinless, que inclusive aí tem a capa principal ilustrada pelo Damora, ele que também criou o design dos Rangers que vão aparecer nesse quadrinho.
Muito bom.
A gente não vai dar spoiler ainda não, tá? Foi ele que criou o design, né? Capa belíssima dele, como sempre, né? Ele dá um show.
Com dois encardidos, né, bicho? Os dois encardidos na capa.
Encardido?
Quem o cão do Dark Spectre. E o encardido do Dracon. E o encardido do Dracon com uma capa onde...
Que
né,
está encardida.
Tem diversos personagens nessa capa. E a capa dele também tá ficando um pouco prejudicada ali.
Encardida.
Inclusive, capa, encardido. Aparentemente, é uma trend aí no universo sem moeda, né? A gente vai ver pra frente aqui. Né?
O quadrinho, ele é escrito pelo novato em Power Rangers, o Adam Cesar, que ele faz histórias de terror. Ele foi chamado pela Boom, porque ele escreve história de terror, livros, inclusive. Ele que ficou empolgadíssimo com Unlimited e ele quer agora fazer uma história de terror de força mística.
Pô,
ele tá comentando aqui, né?
Muito bom.
E vamos torcer que a Boom Studios chame ele de volta. E falando em voltar, Fred, seu amigo Moisés Hidalgo tá de volta aí na ilustração, cara.
Novamente, ele voltou. Novamente, o como no traço dele, cara, fica muito... Muito certinho.
Graças a Deus, também amo.
Fica muito maneiro.
Temos um novato aí nas cores também, Arthur Esley. Eu gostei das cores dele, você gostou, Ana?
Curti muito. Toda a parte visual desse quadrinho tá insana.
Tá boa mesmo. E tem também o que não é novato, provavelmente, né?
Que é, Fred?
O cara que mais
exatamente,
trabalha.
Exatamente, o que Ed nós Duck batizamos de o Homem Trabalho, Ed Duckshire, o homem que mais trabalha no planeta.
A Boom Studios também zoa isso, velho.
A Boom aprendeu com a gente, né?
Ele fez um Twitter, né?
Ele fez
um prêmio, eu acho.
É isso, o cara trabalha em todos os quadrinhos.
Na verdade, ele não fez um Twitter, ele fez um X. Ele fez um X.
Não pode, não fale isso, não.
Pode falar Twitter.
O meu nem atualizou ainda, então eu ainda tô vivendo no Twitter.
Um X.
Você viu que agora você não twita mais, você faz um shit. Né, tu, cara,
é sério,
é,
né?
É sério.
Um cocô, um shit.
Você dá uma xizada.
O cachorro é o shih tzu, tá ligado? É o shih tzu.
É mas diferente do Twitter que teve essa bosta e virou o X, o X, sei lá. O quadrinho é muito
bom.
Ele
ia mudar pra Shibanya, né? Fazer
pra
Shibanya.
É. O cara destruiu uma marca, tá ligado? Exato. Como é que pode um negócio desse?
Exatamente. É mestre nisso, na loucura, né?
Vamos esquecer
esse espectro negro do...
Tem coisa boa pra falar. Vamos esquecer Elon Musk. Porque esse quadrinho de hoje, hein, Ana, ele começa exatamente após a cena de Mighty Morphin Power Rangers número 109, não é isso? O arco do mestre?
Exatamente. Da mesma hora ali que os dois loucos amigos, né, Dracon e Kia, atravessam o arco do mestre em Safe Haven, ele sai aí no universo sem moeda. Lembrando, né, gente, que o arco você pode ir pra onde você quiser. É tipo... um negócio assim, Stargate. Maravilhoso, você escolhe outro universo, não tem problema, é outro planeta, tá tudo certo. Então eles vão pra o universo sem moedas, também gosto de lembrar, né? Aliás, gente, meu review bateu recorde, quantos minutos foram, Rafa? 39 minutos de review, de nada aí, pra quem gosta de longo. Pra quem não gosta, sinto muito por você. E lembrando, né, que é bom lembrar... que o universo sem moedas, a gente fala universo, é literalmente um universo, viu, gente? Power Rangers tem multiverso, é outro universo onde o Tommy não foi pro lado dos Rangers, né, matou a Rita e virou o Lord Dracon. Pra quem, sei lá, simplesmente não acompanha a Chat Red Reed, tá acompanhando o Lord Dracon sem se tocar desse pequeno fato. Então eles voltam pra esse universo que é o universo original do Lord Dracon, que tem uma equipe de Mighty Morphin e tudo. E aqui a gente tá, coitada, sem paciência, com fome, cansada, tava presa num pote há sei lá quanto tempo. E Lord Dracon não para, né, velho? Esse quadrinho pra mim foi muito bem retratado o quão louco ele é, o quão grande é o ego dele. Ele parece, sei lá, um personagem de uma peça teatral, de uma Broadway da vida.
Pode crer.
Ele é muito dramático.
Nossa, meio shakespeariano, né? Da loucura.
Isso, é. E o ilustrador conseguiu captar isso de uma forma que ele faz cada cara e boca nesse quadrinho, né? Então ele tá se gabando pra Kia, falando que ela vai ver a legião dele, né? De soldados e palácios e bases e, enfim, ciência, que o universo dele é incrível. E... ela, na verdade, não superou ainda esse lance do Dracon ter influenciado no fato dela ter perdido a família, né? De toda a história dela sendo uma Ranger, ela tá ainda pirada. E eu acho muito engraçado esse momento, porque ela... você vai ver quando eu ganhar minha força de volta, quando eu puder morfar, eu vou acabar com você. E ele vira um... você não vai fazer nada! Você
cala sua boca!
É isso mesmo. Cala a boca, você não vai fazer nada! E vê, tipo assim, a cara dele com um bico, assim, todo deformado, meu irmão.
Você cala essa boca, hein? Você não vai fazer nada.
Ele, tipo, afetadaço. Tipo, realmente vilão de novela antiga, tá ligado? Que o cara regalava o olho, fazia aquela cara assim, tipo o Barão de Araruna, tá ligado? E sim, a moça. Nessa pegada, velho.
Mas sabe o que minha mãe nessa parte do diálogo inicial, Lucas? É que ele vai narrando do exército dele, do mundo dele, só que ao mesmo tempo a gente vai vendo... como ficou o universo sem moeda, como tá completamente devastado. Diferente, né?
Sabe o que
é? Diga. Fale.
É, falar que sabe que a Kia tá sentindo aí, cara, era melhor ter ficado lá presa mesmo, né? Tá,
exatamente.
Por enquanto,
cara,
não tá valendo muito a pena ter sido solta, não, tô aqui.
Porque, perceba, Lucas, copiou. O que a gente tá vendo aqui é depois de Dracon New Dawn, mas já passou um tempo depois de Dracon New Dawn. A gente tá vendo, a gente não vê o intervalo do Dracon New Dawn até isso aqui. Porque quando a gente termina Dracon New Dawn, chega o Andros pra conquistar o universo sem moeda. A gente não viu até chegar nesse processo.
Pode crer, né?
Aqui agora.
A gente não viu o lance da Eclipse, a gente não viu nada.
Andros não.
É.
1,99.
Era o Astronemo. Era o Astronemo e a Eclipse.
Astronemo.
É.
Não, mas a Eclipse foi derrotada.
Não, sim, mas a gente não vê o pós daquilo, né? A gente tem um buraco muito grande. Inclusive, eu não lembro. Em Dracon New Dawn, o Zed Dragonzord lá, ele quebra? Porque nesse ele tá cravado.
Não quer,
né?
Exatamente. Então a gente tá vendo já um pós-guerra.
A real é que assim, a Terra do Sem Moeda já era uma manhaca, né? Era uma porcaria por conta de tudo que o Dracon fez. Aí depois que ele saiu, você achou, vai melhorar. Só que parece que piorou. Tipo, foi ficando pior, tá ligado?
O que eu entendi foi...
sem poder, centralizado.
A Kimberly assumiu, né? A Kimberly assumiu lá no final, né? Lembrando que naquele arco teve a briga, né, entre o pessoal que era a sentinela que tava do lado do Dracon, uhum, e o pessoal que resolveu ficar do lado da Kimberly. Então tinha tipo uma guerra civil, eles meio que conseguiram, assim, dentro do possível, né, deixar, assim, tranquilo, vou botar essa palavra, sim, mas obviamente não tava. Ela ficou como governante, só que o que acontece? Logo em seguida, que isso a gente vai tratar nesse quadrinho, que eles libertaram o Jason, né, da fortaleza lá, Deadlock, né, a fortaleza do Lord Dracon, tinha um negócio lá de troca equivalente. Se você soltasse o Jason, aquela fortaleza emitia um sinal. E esse sinal era emitido diretamente pro Espectro Negro. Então, a vinda da Eclipta, o Andros 99, tudo isso, né, o Astronemo, tudo isso acabou sendo uma consequência desse sinal, sim, né, sim, que foi alertado. E esse sinal não só trouxe esses personagens, que eu acho que foi um plano inicial, e depois de Power Rangers Universe eles meio que mudaram isso para as invasões, aconteceu a invasão. Foi, sim, isso, basicamente. Tipo,
culminou
o Spectre
tudo,
mandou um general já contaminado de lava, né? E esse general foi espalhando, simplesmente corrompendo tudo, porque é como se fosse um, sei lá, um negócio de zumbi mesmo, né? Uma doença, você vai espalhando, tipo uma pandemia mesmo. Uhum. E o que às vezes o pessoal não lembra é que esses seres não são bonecos de massa. Eles são as pessoas do próprio mundo que vão possuído, sendo corrompidas, né, e transformadas.
Isso, exato.
Então todos esses bichos, entre aspas, que estão aí, são os sentinelas, são as pessoas que trabalhavam pro Dracon,
são
os
amigos
que
também,
sobraram no mundo, os amigos. Então, assim, é uma situação bizarra. E foi aí que chegou nesse nível. Só sobreviveu a galera que era elite, né? Ex-Ranger.
E mesmo assim, alguns, né? É engraçado.
E poucos.
Você comparou com ser uma, né, um holocausto zumbi e tudo mais. E realmente, lendo a HQ, por vários momentos, assim, parecia que eu tava lendo uma das HQs de Walking Dead até. O jeito da escrita desse cara que escreveu esse quadrinho, ele lembra muito as escritas de Walking Dead. Então, esse lance de terem entes queridos possuídos pela lava, alguns personagens conversando com outros personagens que já estão caídos, é muito parecido com o jeito que escreve Walking Dead.
Eu acho que ele quis mesmo emular, sabe? Porque a sensação é total vibe apocalipse,
sim,
zumbi.
E tá muito bom, assim, tipo, o jeito que a gente falou, né? São quase umas 40 páginas, passa muito rápido. Quando eu terminei, eu falei, ué,
sim,
já? Foram só 20?
Acabou?
É isso,
mais,
é muito
mais
dinâmica. É.
Não, e assim, isso tudo a gente tá comentando porque tá mostrando as cenas, né, de Alameda dos Anjos, né, o que foi um dia Alameda dos Anjos. E a Kia tá ficando meio tensa, porque ela tá começando a perceber que eles não estão sozinhos. O Dracon não está percebendo muito isso, porque ele não cala a boca. E eu acho que vale lembrar também que o Dracon, ele é tão cheio de si que ele não fica muito preocupado com o que tá acontecendo em volta dele. Como ele é forte e muito habilidoso, ele sempre reage bem a tudo que, tipo, jogam nele, chega até ele, né? Então ele se garante muito. Então ele tá de boa ali falando pra ela que ela vai ver que o império dele é incrível e ela tá assim...
mas eu vou te matar.
Tô vendo, né? Tá tudo destruído.
Ela não tem nada, não tem ninguém e eu tô sentindo, assim, que nós estamos sendo observados, que tem alguma coisa chegando. E é interessante porque tem dois quadros, assim, né? Que não são eles dois e nem as criaturas que estão olhando eles. Que são... É tipo um radar, né? E aí primeiro só tem eles dois, os dois pontinhos. E depois,
sim,
começa a aparecer aquele monte de pontinho vermelho, assim. Uhum. Que é justamente essa percepção que a Kia tá tendo, né? E aí ela começa a ficar nervosa e começa a querer que o Dracon dê uma arma pra ela. Porque ela não pode morfar diferente dele. Então, dependendo do que for, ela pode se dar muito mal. E ele se recusando a dar arma, né? E aí ela parte pra cima pra tentar pegar a adaga do Ranger Verde que tá na cintura dele. E aí ele, nada disso e tal. E ela já mete assim, ela engata com a mão que ela vai pra adaga. A outra, ela já vem atrás assim, ó.
Dá um pipoco.
Ele dá um tapão na mão dela. Quando ela tenta chegar perto da adaga, ele... Plau! Assim, mas é o reflexo de gato, sabe? Quando... Tendo encostar.
Aqui não.
E os caras as pessoas chamam de uma demonstração vulgar de poder. Você dá um pau na cara da pessoa assim, no queixo, meu irmão.
Ele merece.
Tá bem desenhado, velho, essa.
Inclusive, essa
parte aí.
O jeito que. Assim, o Draco sim tá muito bem desenhado e tal, mas eu vou te falar que eu já tô cansado desse estilo dele. Meio cabelo, meio não cabelo, tipo... Esse Dracon, Mike Tyson com a cara tatuada, eu cansei um pouquinho, assim, tipo... Podia voltar a ser full cabelo ou deixa ele com cabelo curto.
Ele tá muito louco.
O careca,
eu acho
mesmo.
Que agora talvez ele se endireite.
Porque agora...
Pois é.
Você tava refletindo muito como era a morfagem dele que já vai cair nesse quadrinho.
É isso. E aí, assim... os dois, ele é tão louco que ela bate nele, ele dá um chute na barriga dela, tá ligado? Como se o problema estivesse entre eles dois. Ele ainda não percebeu, pelo
confusão,
que parece.
Confusão, né, velho?
Sim.
Tipo assim, eles estão sendo cercados. Ele tá assim, você não vai pegar arma nenhuma, você não é ninguém, piriripororó. E em volta dele já tá cheio de bicho, já tá cheio de criatura. Lá no
pesteado, né, velho?
No vídeo eu chamei de seres de lava porque eu queria que ser mais respeitosa, né? Porque teoricamente são pessoas que estão aí, né? E aí é nessa hora que ele percebe, que ele olha pra cima finalmente, né? E vê, tipo, tem uma chuva de bicho caindo. Ele percebe e fala assim, ih, o espectro negro já tá aqui. O que é muito interessante, porque ele já sabe exatamente o que são essas criaturas.
Inclusive levanta até a questão, assim, porque a última vez que a gente viu o Draco, né, tirando a vez agora na mensal que ele apareceu agora por último, a gente tava vendo um Draco que tinha um exército próprio, né? Que ele tinha os horríveis lá, os The Horrids. Cadê essa galera toda? Ele deu baixa na carteira de trabalho deles?
Deu baixa, ele não gosta, não. Ele não tem amigo, rapaz, não tem amigo.
Não, mas é que aí é força de trabalho, né? Tipo, pensa, se ele tava indo pra...
Eu acho que ele se deu mal.
É, alguma coisa aconteceu que a gente também não viu, assim como a gente não viu como a Terra do Sem Moeda chegou nesse estado. Porque o que parece, assim, ele tava indo pro universo do Sem Moeda, lá pra terra natal dele, pra poder conter, tipo, né, tanto assumir o poder de novo, quanto conter alguma ameaça, porque senão ele não teria ido fazer o exército dele lá, chamar aqui e tudo mais. Então ele sabia o que tinha lá. Se ele tinha um exército à disposição, por que ele não levou esse exército? É porque ele não tinha mais. Como ele perdeu? A gente não sabe. E eu acho que é importante saber essas coisas.
Foi a precarização do trabalho. Isso. Irmão. Agora virou tudo capanga pros aplicativos. CLT, aí tem que ir lá, bota no aplicativo.
Mais, né?
Isso.
Não, é porque assim, gente, o Dracon só tem duas opções pra ele ter colocado um sinal que saía de Deadlock pra ir diretamente pro Espectro Negro, certo? Ou ele queria se juntar ao Espectro Negro, sim, né? E, enfim, fazer parte da Aliança do Mal. O que não faz muito sentido pro personagem dele, porque ele é literalmente o cara que luta sozinho, não confia em
ninguém. A não ser que ele quisesse...
Então, fazer parte da Aliança do Mal não faz sentido.
É, a não ser que ele quisesse entrar pra dar um golpe, né? De assumir. Porque foi o que ele fez com a Rita, né? Ele se aliou à Rita e matou ela.
Ou ele ia se juntar ao Espectro Negro, pelo menos por algum momento, né? Ou então ele tava tão seguro de si que ele achou que ele podia chamar o Espectro Negro que ele dava conta.
Tá.
E aí pode ser que numa dessa, o pessoal lá, os horríveis, tenham rodado. Sim.
É, uma chance também do que pode ser, que isso faria até mais sentido com o personagem dele, é que o Draco, ele é o grande acumulador do universo de Power Rangers,
agora,
assim, né?
Agora, Fred, repare nessa página que ele morfou.
Sim.
Veja que alguma dessas criaturas... tão com dentes de vampiro e orelhas. Ah, e se alguns horríveis foram transformados também?
Você acha que nessa loucura dele querer bater de frente com o Espectro Negro, o exército dele foi tomado? Isso é possível. Isso é muito bom.
Porque a Rafa tinha comentado comigo como algumas dessas criaturas não pareciam humanas. Falou assim, rapaz, esses caras com um rabo.
Não, tem monstros que foram lavados, né?
Tipo, isso, tá meio esquisito esse negócio. Pode ser que alguns deles tenham sido os horríveis. Eu não tinha pensado nisso ainda.
Sentido.
E se quando eles foram invadidos, o Draco mandou os horríveis pra lá, achando que ia fazer alguma coisa e eles todos foram transformados?
Cara, isso faria um baita sentido, né?
Faria muito sentido.
O que eu tava falando dele, que talvez seja uma incursão que faria sentido com o personagem, e aí casaria até com isso ele ter perdido o exército desse jeito, é que o lance do Draco é que ele gosta de acumular poder, né? Ele é o acumuladores aí de Power Ranger. Não me impressionaria se a gente visse uma história que ele tivesse bolando um plano de absorver os poderes do Espectro Negro pra ele. Porque, ele tentou fazer, ele tentou amalgamar todos os poderes, roubar poder de todo mundo, tanto que ele foi se quebrando por causa disso, né? Nada impede dele, eu sou o Draco, eu vou absorver o poder do Espectro Negro e
faria
vou virar o Dark Spectre Ranger, sei lá, alguma coisa assim.
Faria super sentido isso, né? Mas enfim, a gente provavelmente vai descobrir quais foram as intenções dele. E depois de chegar a essa conclusão, né, que provavelmente alguns desses
agora
seres são
sentido,
os horríveis, sim, faz super sentido. É, a gente precisa notar também que tem um dos personagens, né, um desses seres de lava que tem um losango no peito e que ele consegue falar algumas palavras, o que não é muito normal, né?
É uma pista.
A maioria não fala, é uma pista. E ele fala...
Flip pra caramba, né?
Ora, morfar, ora, sabe? Um negócio meio assim, e você... Na hora que você tá lendo pela primeira vez, você fica meio assim...
Ué.
Porque assim, o Draco morfou. Então assim, você pensa, ele tá falando do Draco, entendeu? Enfim, complicado. E enquanto eles estão lá naquela loucura, aqui a louca lutando, coitada, desmorfada, aparece dois personagens que quem acompanhou o Draco Neil Down, né, já viu Mundo Sem Moeda, sabe exatamente quem são, né? Apesar de não aparecer o rosto, mas você consegue saber exatamente. A Trini e a Scorpina, assim, na leitura a gente percebe que elas não veem o que tá acontecendo, quem é que tá lá. Simplesmente houve uma movimentação, né, desses seres. A gente, nesse momento, começa a descobrir algumas coisas, né, sobre esses seres, tipo... É, que eles estão acordados. Eu achei esse conceito interessante, porque a gente não viu isso em Power Rangers Universe. Em Power Rangers Universe, eles eram loucos, tá ligado? Atacando tudo e todos. Mas aí, eles meio que entraram num estado de dormência, parece. E quando existe algum barulho, alguma movimentação, eles meio que saem. Eu achei muito filme de zumbi.
Sim. Veio The Last of Us também, né? Acho que veio no momento certo também, né? Tipo, bem casado com a série.
E aí, tá aquela loucura. A Kia realmente preocupada. Lembrando que esses seres são... bem, assim, duros de bater, literalmente,
lava, né?
Assim.
Lava,
são,
né?
Bonecos de massa que você aperta o Z e sai os bracinhos, as perninhas, pois são realmente... A Kia tá passando uma dificuldade ali.
E fora que ela ficou parada esse tempo todo, né? Tipo, não é como se ela estivesse treinando.
Exatamente, e ela tá com fome, é o que eu acho péssimo. Eu acho que a pior coisa, você lutar com fome, deve ser horrível. E aí ela, Draco, me ajuda! E ele, eu não, irmã, se vira aí, você tá louca. É... Você vai ver, daqui a pouco vai aparecer aí o meu exército e tal, ele completamente de outra realidade, né? E aí a gente vê ali a Scorpina e a Trini atacando, a gente vê que o Finster 5, né, que é a mistura do Alpha 5 com o Finster desse universo, um negócio bem, assim, bizarro, meio Full Metal Alchemist, né, aqueles negócios horríveis que juntam os dois, fez uns dispositivos, que inclusive parecem muito uns morfadores, que joga e... Eu achei que era dava um negócio eletromagnético, mas depois eu vi que fica, sabe? Como se fosse uma geleira, um negócio assim. Eu não sei o que é que ele criou, mas pelo menos espanta,
conter, né?
Ou neutraliza, ou mata. Eu não sei qual que é o lance, né? As criaturas, e aí dá aquele momento, dá aquela explosão azul, né? E aí é nessa hora que o Draco e a Kia meio que falam assim, peraí, a gente não tá sozinho, não tem mais alguém aqui, né? É, a Trini louca lá com a metralhadora
mandando
bala em todo mundo, né? E aí as duas, eu achei legal que as duas meio que admitem assim, a gente passou tanto tempo só pegando suprimento, fazendo missões silenciosas, que eu tava sentindo falta dessa pancadaria.
É fora que bom, a interação delas duas de tipo, ah, sabe essa pegada de nós éramos muito inimigas e agora pela situação nós tivemos que virar amigas, é isso, muito bom.
Eu achei maravilhoso, porque é aquela dupla que você fala assim, nunca vai dar certo, mas deu muito certo nesse universo.
É uma coisa que, que a gente tem que lembrar também sobre isso da Scorpina, né? Que essa Scorpina, ela pertence ao nosso universo, né? Ela é do isso, universo regular, que parou lá no universo do Sem Moeda e lá ficou. Mas a gente sabe que, eventualmente, ela vai ter que voltar. E aí eu já fico triste com uma amizade bonita dessa, né? Que vai ter que ser separada.
Exato, vai acabar, velho.
Ela vai ter que aposentar, inclusive, o manto aí que a gente vai... Enfim. Tô me adiantando, mas
é.
Sabe o que é interessante? A Trini, ela tá com um dispositivo de punho, que é uma serra circular, que ela consegue serrar ao meio esses bichos de...
É chainsaw, né?
Esses bichos de lapa, vocês perceberam isso aí? Quer dizer, que dispositivo maligno é esse,
mas
bicho? Serrou o meio.
Coisa... O bicho tipo cortado assim, no meio.
Coisa e, ou seja, serrou uma pessoa ali, porque é uma pessoa que tá...
Ah, mas isso é o clássico das histórias de zumbi, né? A gente não... Não, eles sabem, porque eles viram como essa galera virou os monstros.
É verdade. Eles sabem.
É full zumbi isso aí. Tipo, é assim, ó. Eu queria estar matando essa pessoa? Não queria, mas ela não é mais uma pessoa.
Não, mas infelizmente...
Até porque não tem nada mais ataque contra zumbi do que uma motosserra, né? Então...
Não, e outra coisa, eu acho também que eles não... Eu acho que eles... Não, eles sabem com certeza, porque eu me confundi. Eles falam, né? Talvez tenha sido transformado em lava. Elas vão falar mais pra frente. Mas... Pode ser que eles não saibam que dá pra destransformar.
É, aí já é tarde demais, né? Aí já passou a...
Aí já era isso.
Infelizmente,
mas,
infelizmente
a gente não sabia disso antes.
Ela
e aí
encerra...
chega, depois da loucura, né, da luta, a Scorpina, ela finalmente olha pra frente e aí ela vê o quê, Lucas?
Não, aí primeiro assim, Trini fala, olha, tem alguma coisa assim acontecendo, ela, eu acho, duvido muito que seja alguma coisa pra se resgatar, isso deve ter virado, todo mundo virado lava, né? Ela, né, ela pode estar de brincadeira. Aí Trini, o quê? Meu irmão, aí ele, você sobreviveu, você escolheu, ele falando, isso, aí corta pra Draco falando com...
Sacanagem com a Kia, né?
Você sobreviveu, eu escolhi bem você, ela, não toque em mim!
Não me toque!
Você fala... Aí pirada, meu irmão, daqui a pouco corta de novo. É Scorpina lançando o cetro de foguete na cara de Draco, meu irmão. E Draco tá com uma queixada pesada nessa cena.
É muito
queixada,
bom.
Que... um queixo, ele pega de gigante, boa, né? Ele pega de boa. Rapaz, o ódio pesado, tipo, aí logo na cena aí de baixo ela tá dando um grito, tipo, louca, tá ligado?
Não, e assim, você todo matou, é isso, todo mundo quer matar esse Way. Impressionante, assim.
Véio,
aqui a tá só esperando ter uma arma pra passar no pescoço dela. A Scorpina, que tava ali, já tava reabilitada, já tava do lado dos mocinhos, entra full modo assassina. Aí a Trini, pelo amor de Deus, não mata o que você tá fazendo, sai de cima, não vou sair, vou matar ele.
Aqui...
Cara, fica, é uma cena...
Essa cena é gritaria, velho.
É
essa cena que é gritaria.
Ela tá, tipo, ali, gritaria, velho.
Ela tá, tipo, botando assim, o corpo pra frente com o maxilar todo aberto, se gritando, com a cara pirada, tipo, louca, tá ligado? Gritando, você, como é que você matou Rita? Prejudicado,
ele não leva a sério, mãe, né, velho? Chegar a mãe pra botar ordem na casa, né?
Ele não leva a sério de jeito nenhum, cara.
Ele
tipo,
tá
ele
se divertindo,
velho. Tudo é uma grande brincadeira pra ele.
É um psicopata,
ele
né?
Ele não leva absolutamente nada a sério. Ele se garante tanto que a Kia tá agarrada nas pernas dele. A Scorpina tá em cima dele. A Trini louca gritando: pare, você não é uma assassina!
Até que?
É, não. Ela ataca ele no chão, viu? Pegando a adaga ali, quase, né? Se conseguindo. Ó o queixão de novo de Draco louco ali. E é, de repente, aquele som da flecha cortando os céus. E aí, só fala assim, ó. Todo mundo pra baixo. Acabou.
Não vai subir ninguém.
É, não, até porque tá tomada a parte de cima, né?
Acabou. Acabou. Aí, ela... chega, né? Nossa querida Ranger Slayer, que nesse momento ainda não manifestou, que não quer ser chamada assim, então a gente vai chamar. Então ela chega e fala assim, ora, o que temos aqui? Depois de tanta desgraça que aconteceu nesse universo, né? Perdemos amigos, perdemos esperança, perdemos comida, perdemos tudo. Aparece a maior desgraça de todos. Você que, né, veio aqui nos lembrar que a gente continua lutando por algum motivo, né? Pra destruir pessoas como você. Aí, tipo, bora, Scorpina, pelo amor de Deus, a gente não faz execução pública mais, chega. Como se tivesse alguém pra ver, né? Mas, enfim. É, chega pra botar ordem, né? E fala assim, olha, se você quiser matar o Lord Draco, você tem que entrar na fila, porque não é uma fila pequena, tem muita gente nessa fila, e a gente precisa vazar daqui, né? Porque os bichos não vão ficar muito tempo longe, né? A gente precisa reagrupar. E aí, mais uma vez, o mesmo... ser de lava aparece falando o nome da Kimberly, um negócio meio bem zumbi, tipo Kimberly, bem pausadamente, um negócio bem creepy. E aí, por algum motivo, eles não atacam, sabe? Não sei se é porque eles estão andando de boa, eu não sei qual que é o lance, mas ninguém atacou. Dá pra ver que os bichos estão em volta, né? Inclusive nas rachaduras dos prédios, né? Os olhinhos vermelhos.
É, tomaram tudo.
Bem... é isso, bem creepy. Né, então eles estão indo em direção à base, né? Eu achei maravilhosa essa cena da Trini na câmera de segurança, né? Que eles chegam lá e, Book, abre aí! Aí ele, qual é a senha? Ela, pelo amor de Deus!
Ah, tá certo a senha.
Tem nem ninguém aqui. É isso. Tipo assim, não tem mais ninguém aqui, só tem a gente e os bichos.
Essa é a hora, inclusive, que a gente vê, né? Que quando o Draco tava querendo subir, né? Porque aquele era o palácio dele. A gente vê que. Ele tem que ficar na parte de baixo, ele fala que era um frigorífico.
Era
um
freezer, né? É
isso. E a gente vê que tem o Zord Zed, tá cravado no meio do prédio.
Sim.
É muito cena, me lembrou muito o Planeta dos Macacos, sabe? Que quando eles vão pra Cidade Proibida, que é Nova York, e aí tem várias coisas atravessadas em prédios e tal. É bem essa pegada, assim.
Bem maneiro. Isso aí mesmo. Ele, como é que vocês estão vivendo? Isso aí é uma câmara frigorífica. Aí a Kimberly, bom... o que a gente tá fazendo aqui dificilmente pode ser chamado de viver, né? A gente tá meio que sobrevivendo. E aí, vocês pensam que eles vão entrar, né, onde não tem criatura e vão acalmar? Não. Lembrando que, assim, elas algemaram o Draco. Aqui é não, porque como ela não pode morfar, né? Uma flechada aí da Kimberly, ela deita. Então, o Draco tá ali algemado, porque é o Draco, simplesmente. E ele completamente alienado. Tipo, depois de tudo que já rolou, ele ainda lá. E aí, cadê o meu exército? Quantas cidades sobraram ainda? Tipo, cadê?
Né? Viajando.
Não, e tem uma hora...
viajando alienado total.
Tem uma hora que ele fala pra aqui, assim, um pouco antes. Ele fala, não, a gente vai chegar na minha terra e lá tem várias pessoas que me idolatram e me amam e querem me servir. O cara tá delusional, total.
Totalmente louco. E aí, a Kimberly, você matou a maior parte desse mundo. Vamos começar por aí. Aí ele, eu? Eu não. Você que abriu a fortaleza.
Então foi você,
Deadlock,
né?
É, começou a jogar um jogo de culpa ali de um pro outro. E aí começa, né, a provocação, porque ele não para. Ele, o Billy morreu, já tem muito tempo, né? Tem também, né, aquele outro lá. E o Zack não tá aqui por quê? Rapaz, na hora que ele fala do Zack, Kimberly feia ali e fala assim, não fala o nome dele! Você cala sua boca! já vi que, né, peguei na ferida. Ou seja, deve ter sido uma coisa, não foi fácil, foi dolorosa.
Agora reparem que o único que ficou contente com a volta de Lord Dragon de todos esses é o
Ele fica mó feliz, né? Ele tá feliz, cara. Ele tá muito contente, tá? Cara, a relação do Finster 5 com o Draco, mesmo, né? O Finster não sabe, mas a gente sabe que o Draco matou ele, né? Mesmo tendo tido esse probleminha no passado, a relação do Finster 5 com o Draco é muito o Renfield com o Drácula. Eu não sei se vocês já viram algum filme do Draco, que é sempre assim, tipo... Um tá cagando. E o outro tá tipo, mestre, vem aqui que eu lavar pra você o caminho, vamos aí, não sei o que. Ele é muito fiel, cara, é muito bom.
Total, não importa o que ele faça. E ele, pois é, eu não tô vendo o nosso queridíssimo, né, ele vai falar do Jason, só que ele é interrompido pelo próprio Finster 5, que fala assim, mestre, olha só.
O patrão. É,
talvez seja melhor você não provocar essas pessoas, porque eles estão aqui no limite e eles vão matar você. E aí, mais uma vez, o Draco dá um de louco, né?
Né, Lucas? Ele quebra tudo, né?
Ele ia ser... E como o Ana falou no início, rapaz, olha a cara. É um show à parte a ilustração de cada momento que ele dá esse surto de loucura. A cara dele, velho, a face bem bolada. E aí, ele, claro, tipo, eles podem tentar. E aí, estoura as algemas, tá ligado? Como se fosse de açúcar.
É isso.
A Regis Slayer pica uma flecha nele de novo, mesmo esquema. Ele
e pega
segura,
no rosto, viu, velho?
Dá uma lascadinha na bochecha. E aí dá uma lascadinha na bochecha dele. E aí ele parte na mão, né, irmão? Ele parte a flecha.
O pessoal esquece, ele é muito forte, velho.
Ele é muito forte, velho. Que, né, o cara tem um reflexo absurdo. Ele parou uma flecha com a mão, tipo. Não, é aquilo. Ele tem um acúmulo, porque... Por base, ele tem os poderes do verde e do branco amalgamados, né? Mas ele também já tá imbuído por... Ele, tipo, já teve...
Os Empírios.
Os Empírios. Ele é todo mexido, velho.
Dúvida. O escudo do Draco já tava corrompido pelo Espectro Negro antes?
Não, esse não é do Empírio. É do Empírio.
Parece.
Não é do Espectro Negro, não?
O esquema de cor parece.
É aquele glitch que tá, né?
É o que dá com que a cara dele fica zoada, porque o capacete também é, né?
É porque isso aconteceu quando ele foi tocado pelo Império, quando ele fez aquele pacto com ele lá na Guerra Altariana.
É isso. É lá atrás, tá. É quando ele cai do céu.
Porque tá, o pattern em alguma
Lembra
das...
mesmo.
Tá lembrando muito. É. Eu não sabia se ele tinha sido tocado pelo Spectre.
É. Inclusive, é nessa hora aí que tá ele pega a flecha, tem esse negócio todo, que ele sugere, né, o lance deles... Porque ele quer montar a equipe de Ranger dele, né? Separado.
Sim.
E ele sugere e fala, tá... Qual é? Vocês estão precisando de moeda? Eu tenho duas, dá pra emprestar. E aí fica naquele... Não, mas ele...
Ô, Fred, esse momento é muito bom, porque tá aquela loucura,
e
né?
E o Finster atrás.
Um lançando a flecha, todo mundo louco. E aí... Tipo assim, a gente vai matar você, não sei o quê. E aí ele, mas se vocês me mataram, vocês não vão poder voltar a ser Rangers. Aí é aquele silêncio.
Não, nessa hora é bom porque tudo, o meu foco só consegue ir pro Finster nessa hora. Porque assim, ele tá falando, não, porque aí vocês querem voltar? Porque eu tenho duas moedas aqui, a gente pode fazer um jogo. Aí o Finster, não, mas ô patrão, você não é louco? Não ia ter como você rotear essas duas moedas pra todo mundo. Não tem, ninguém conseguiria fazer um negócio desse. Aí ele começa, tipo, tá com o quebra-pau e ele tá falando baixinho assim. Ah, se bem que eu sou um super gênio, né? Eu conseguiria, não conseguiria.
Não, peraí. Ele percebe que quem vai fazer, na verdade, é ele.
Aí ele fala, não, mas...
Porque ele é o tech
guy. Eu só tenho peça de geladeira aqui, eu não ia conseguir fazer. Não, será que eu ia? Não, acho que eu ia. Eu ia sim. Muito bom.
Isso, muito bom essa parte.
É isso. Ele total prejudicado sozinho no canto, porque assim, ele rapidamente percebe que se vai montar uma peça, se vai criar alguma coisa, vai ser ele, porque não tem mais o Billy. Ele é o alfa, tá ligado? Metade alfa. Então, assim, quem vai construir qualquer coisa que tem que ser construída
não, fora
é
que
ele.
O Finster também é um artesão, né? Ele sabe montar coisas. Sim, ele é realmente... Sim. Não tem ninguém mais apto nesse universo a fazer isso.
Inclusive, eu queria deixar um parêntese aqui. É muito provável que o Finster, ele tenha restaurado a moeda da Renslayer. Porque lá no final de Dracula, a moeda dela se quebra.
Sim.
Né? A dela se parte. Então, em algum momento, ele conseguiu refazer a moeda dele. Lembra no final de Dracula, que todo mundo vira aqueles Randy bizarro?
Sim. Mundo meio misturado. Era o poder dela espalhado, né?
Isso, espalhado. Então, em algum momento, ele conseguiu fazer. Então, ele sabe mexer, viu? Ele manja, lembra que ele também comanda, falou, é um alfa, né, cara?
E outra, não sei se vocês lembram em Shattered Grid, quando toda vez que o Tommy, né, o Dracon, ele ia misturando poderes, era o alfa que fazia, o Finster 5 que ia fazendo pra ele, né, tipo, pois tanto é. Que tem uma cena
cara é bruxo.
Muito boa, que tem um monte de morfador assim no chão, ligado com os cabos, e ele tá falando, ô, acho que tá na hora de parar, né, o negócio não vai aguentar não, que é quando dá toda a merda maior lá em Shattered
Grid. Vai dar ruim. Não, e aí, tipo, a Kimberly pergunta, por que você dividiria o poder? Aí ele, louco, tipo, por quê? Porque eu sou o único que pode derrotar o Espectro Negro. Então, assim, você vê, né? O cara tá botando a barra lá em cima, né?
Uma coisa que também é importante lembrar aí, que nessa hora, eu não sei se é o Finster ou uma das meninas, fala assim, você pode usar a moeda verde pra rotear. Ele falou, não, a verde não. A branca pode. Não, a verde é minha.
É minha.
Não mexe na verde.
Não, ele vai falar isso porque... os primeiros testes não vai dar certo, né? E aí, tipo, ele larga você não sabe que eu sou o único que pode derrotar o Espectro Negro? Minha Ranger Slayer, ela não me chame assim. Aí já começou a... Epa!
Já vai se estranhando.
Vai ser chamada. Estão se estranhando. Eles, se vocês querem continuar lutando aí com faca, pedra e estilete, tudo bem. Mas, né? Morram aí, se vocês não quiserem ser Rangers novamente. Mas eu acho que... eu acho que todos chegam à conclusão, né? De que dessa vez talvez seja melhor ficar do lado dele e escutar o que ele tem pra falar. E agora pra mim vem a parte mais bizarra do quadrinho que você, Fred e Lucas aí podem assumir, porque eu fiquei meio assim, meu Deus, gente, que porra é essa?
Essa foi uma das cenas que eu mais lembrei de Walking Dead. E aí, quem leu o quadrinho ou viu a série provavelmente também lembrou disso, que a gente tem o foco ali em Book, né? Que o Book ele virou o cara das Sim. câmeras, né? E aí ele tá sempre observando tudo que eles estão falando e tudo mais. E né, tem esse diálogo que ele, Draco meio que promete, né, os novos poderes e tal. E aí você corta pra cena que tá Book conversando com o Skull, falando assim, você tá vendo, Skull? A gente vai finalmente virar Ranger. Você não tem noção? Isso é muito legal. Tudo bem que teve aquela vez que a gente andou num Zord e você também já foi um sentinela tiranossauro e tal. Mas não é a mesma coisa, né? Pô, agora a gente vai ser Ranger mesmo. Só que eu queria muito que você estivesse aqui de verdade pra ver isso comigo. E aí a gente vê que o Book, ele mantém
meu irmão,
o Skull
prendeu,
preso.
É muito The Walking Dead.
Isso é muito o governador. Lembra, o governador fazia isso. Ele deixava... É. Era o governador ou o Negan? Não, era o governador, né?
Que
deixava...
Herschel também fez na segunda temporada, prendendo pra tentar curar depois.
Que
né?
deixava acho que o governador deixava um negócio assim. Que tem muito esse lance, porque o que a gente vê é que Skull, ele foi pego, eventualmente, ali pela... Foi enlavado. Só que, né, esse amor até fraternal deles dois, né, esse lance, eles são quase irmãos, são um item, né, o Book e Skull. O Book não liberou, tipo, o Skull tá lá, ele manteve o lugar hiper seguro, né, não entra ninguém, mas tem um lá cativo dele que ninguém sabe, inclusive. É um troço que ele mantém ali as sete chaves, né. Mas é muito, é meio agridoce, né, porque você vê que ele tem uma... Essa
é triste,
alegria
velho.
Até meio infantil, até né, de olha, a gente vai ser velho. Power Ranger e tal, mas... Mas, pô, ele tá falando com um monstro, né? Que não é mais um amigo dele. Ele fica, vai, fala alguma coisa, fala o meu nome. Tipo, é bizarro, velho.
E aí, né, Lucas? Que depois
não,
tem essa parte...
Tem uma parte, tipo assim, que ele vai falando com o Skull prejudicado. E aí tem uma cena que mostra como se fosse o Skull olhando pra ele.
É.
Né? Ele dando
Sim,
legal
cara.
Assim e tudo pegando fogo,
o
meu irmão, e o cão atrás... O cão encardido,
que
pesado,
cena, viu?
Gigante.
Que cena essa, viu? Nossa senhora, cara. Essa é uma das melhores partes do quadrinho.
Um negócio de fim do mundo mesmo, meu irmão. Um negócio sinistro. Quer dizer, por dentro ali, meu irmão...
Não tem mais humanidade.
Só tem inferno, meu irmão. Tem inferno.
Não, e aí nessa cena, né, eu fiquei com a impressão de que... Era tipo Power Rangers no espaço, sabe? O Spectre não tava lá.
Sim.
Era tipo um holograma dele, né, gigantesco. Dele...
Não fosse uma alusão, né?
Agora.
Mandando, porque ficou parecendo que foi o momento do ataque, sabe?
Sim.
Eu não sei. Ou então depois, tipo assim, continuem, ainda tem uma pequena resistência, vão lá e destruam tudo, uhum. sabe? Acordem e destruam.
Sabe uma coisa que eu fiquei pensando ali nessa HQ? Talvez até tenha uma resposta pra isso, eu só não tô lembrando. Mas, assim, né? A gente vê, né? a visão do Skull, e aí tem o Espectro Negro montadão gigante lá, e como a Ana falou, lembra muito essas aparições não presenciais do Espectro Negro em espaço, né? O Espectro Negro que a gente tá falando aqui é o mesmo do Universo Regular? Por que que eu tô perguntando isso? Porque sim. Porque a rede de morfagem, ela não é uma rede de morfagem pra cada universo. Ela é a rede de morfagem.
É um só.
Ela tá espalhada em tudo. Se ele é a antítese da rede de morfagem, ele também deve estar espalhado em tudo. Tipo,
sim, sim. É só um.
É só um, é o mesmo, né? Em todos os lugares, exatamente.
Acho que a própria Melissa Flores comentou uma vez, só existe um Espectro Negro pra todo o multiverso. Entendeu? Ele é o mesmo, é um único.
Isso lembra muito, tanto na DC fala... tem isso, né? O Darkseid é um
isso,
só.
Isso, o Darkseid é um só, é um só. Ele fala assim, esse mundo foi o primeiro, né, que eu consegui conquistar, tipo... Então, ele é um... Ele vai migrando de universo em universo pra tentar efetivar seu plano, né? Então é um negócio bem sinistro, cara.
Inclusive, foi isso que eu entendi. Tipo, que esse é o primeiro mundo desse universo, sim, sabe? Que ele conseguiu conquistar. Sim. E outra coisa que eu me perguntei também, vendo essa imagem dele, é tipo assim, aí ele tá todo poderoso, ele ainda não passou, né, pro nosso universo. E, cara... Eu fico pensando, o que será que deu nesse plano do Dracon? Porque a gente já assistiu espaço, né? Então, assim... será que, tipo assim, o Dracon ajudou a enfraquecer o Espectro Negro de alguma forma?
Isso seria muito interessante, né?
Eu acho que talvez seja isso que eles estão construindo. Porque, assim, ele não, esse plano não vai dar certo, entendeu? Não, a gente já sabe.
Ou não vai dar certo como ele queria. Porque se ele conseguir enfraquecer o bicho a ponto de ele... morrer pro Darkonda, tá ligado? Tipo, lá pra... Então
isso,
deu certo, de certa
isso.
forma, né?
Exato. Mas é porque pra dar certo na visão dele, ele teria que matar, né? Mas enfim, vamos...
vamos por partes.
Só queria deixar aqui um breve detalhe naquela parte de baixo, onde tem o Espectro Negro, tem uns bichos, né? Tem um lá atrás, que é o diabo mesmo, cara, com chifrinho.
É o rabinho. Diabo.
É um negócio macabro, meu irmão. É sério. Eu fiquei de cara, porque a maneira que foi desenhado esses bichos... Eles estão muito mais sinistros do que de Power Rangers Universe. Estão muito mais assustadores.
Nove ciclos do inferno aí. O negócio.
Total, abriram as portas do
isso,
inferno.
É isso, pé de Dante total. Mas essa... Enquanto tá rolando todo esse lance, né, a gente vê a visão de Skull e esse bate-papo e tal. Nesse meio tempo, nessa meia hora aí, o Fister já conseguiu montar um negócio pra dividir o poder, né?
Com a geladeira foi Fred.
Com um pedaço de geladeira ali, torradeira, uns palitos de dente, um chiclete, ele conseguiu montar o negócio. E eles tentam ligar com o que eles têm ali, que é... Eu acho que ele já tem a moeda do Billy, né? E tem a moeda ali que o Dracon tentou usar, uma delas só. E, obviamente, não funcionou, né? Foi pro espaço o negócio.
Não, e na verdade, eles só tentam ligar dessa
vez,
né? Com a moeda do Ranger Branco.
Ah, só com a branca, é isso mesmo.
Né? Ele dá a moeda branca, né? Que é a moeda... Ele fala que tem duas, né? Que é a do Ranger Verde e a do Ranger Branco. E aí ele dá a moeda do Ranger Branco. E aí começa, né, a morfar. Eu senti uma vibe muito filme do 2017 de Power Rangers, sabe? A morfagem começa
e
a acontecer de dentro pra fora e aí...
você vê que já é o spoiler, né, que o Bulk vai virar o vermelho mesmo, né? Que a perna dele vai começando e para.
Não, e aqui é prejudicada, né? A transformação tá acontecendo na cintura. Ela mesmo, Draco, prepare-se, você vai se arrepender agora, pô! Tipo assim. Meu irmão, na primeira, qualquer oportunidadezinha, meu irmão, que ela tiver, ela vai cair pra dentro pra matar, meu irmão.
É isso. E aí dá pane, né, gente? Que não funciona.
É, uma moeda só.
E aí. Não é isso. A questão não é essa. Que são alguns fatos interessantíssimos que esse quadrinho traz, né? Que aí o Finster fala que não foi suficiente. E aí ele fala, pô, mas você dividiu o meu poder com legiões, né? Tipo, o que tá acontecendo que você não tá conseguindo com a moeda branca? E ele fala, a moeda branca não pode ser dividida. Ou seja, o poder da luz branca não pode ser dividido e fazer igual fez
o Marimovin
Pink.
Não tinha sentinela branca
tá
também,
ligado?
Né? Se a gente parar pra pensar.
É isso. Não pode ser dividida. Só que parece que eles descobriram isso agora... Ou o Finster fez pra provar, né? Tipo, de novo, olha, não dá pra dividir.
Assim, faz um bate sentido, porque o que a gente via em Shattered Grid, né? Que ele ia montando os sentinelas com os poderes que ele roubava. E a gente nunca via, por obviedade, nem um sentinela verde, nem um sentinela branco, porque ele já tava usando. Mas pra mim era só por isso, né? Porque era só porque ele já tava usando, não ia dar pra dividir.
Não.
Mas aparentemente não
dá
mesmo.
E aí vem a cena, né? Da Trini toda triste, tipo, ai... Ele estaria bem com isso, ele concordaria. E aí todo mundo boiando, inclusive a Scorpina, tipo, o que tá acontecendo aqui? O que você tá falando? E aí, tipo, nessa hora, o Finster 5 fala pra ele dar a moeda verde, né? Que ele fala, com a moeda verde a gente consegue. Ele, never, Nunca, meu filho, você tá louco? Aí todo mundo, você é muito egoísta, não sei o quê. E ele, tipo assim, meu filho, eu não vou dar nada, não, tá louco? E aí tem um momento de descanso ali da Kimberly pregando o olho um pouco, descansando. E aí ela tá na frente das câmeras e aquele mesmo ser do losango no peito tá lá falando com ela pela câmera. Kimberly, saia, faça valer a pena. Uma coisa bem macabra. E aí finalmente a gente descobre, né? Ela tá sonhando, na verdade tendo um pesadelo com o Zack. No momento que o Zack é consumido.
Cara, que cena, viu?
Sim.
É,
véi, muito tenso. Tipo, ficou num momento ali que era ou ela ou ele. E ele se sacrificou pra poder salvar, entre aspas, a líder da equipe, né? E aí a última coisa que ele fala pra ela antes de ser consumido é faça valer a pena, tipo, meu sacrifício, né?
E aí, Lucas?
E aí ele virou o cão também, encardido. Só que assim, pelos olhos de Kimberly, a gente vê como se fosse ele desintegrando no fogo do inferno, né, velho? Vocês perceberam isso?
Ele vai sendo tomado, né?
Sim.
Ele vai ser tipo um negócio bagaçado.
É porque provavelmente nos olhos deles é uma coisa sem volta, né? Porque pelo menos não foi mencionado em momento nenhum que eles conseguiram trazer alguém de volta... Né? Então, assim, provavelmente eles não têm essa informação.
A pergunta também que tem que ficar pra gente é: será que ainda dá pra voltar? Porque a gente lembra.
Ah, pô, em Power Rangers não. Universe então, eles revertiam.
Em Universe eles revertiam.
Com o poder da luz branca. Com o poder da luz branca do Morfonauta.
Mas será que sem o Morfonauta dá? Ou. Será
que
tá, que
pode
nesse...
ser que a moeda do Draco funcione, cara.
Mas
pode
ser que a própria luz branca, eles
às
não
vezes
sabem
eles vão ter que... Mas assim, tem também o lance que isso...
Justamente por isso que ela não poderia ser dividida.
Pode ser,
entende?
Pode ser. Mas é porque também tem que considerar que o Universe é muito, muito tempo. Às vezes o Espectro Negro nesse meio tempo já conseguiu fazer uns...
É, deu um jeito.
Não, que não, não pode ser revertido.
É a luz vence o mal, filho. O negócio o é esse. E assim, eles deram highlight total ali no negócio da moeda branca. Tipo, eles botam The White Coin, tá ligado? Quando tem
quando
as
tem
coisas negrito.
E isso acaba que reforça a luz branca, né? Dá toda a importância pro Tommy. Aquilo que a gente vê lá de trás, que o Ranger branco, ele é mais forte que todos os outros. Ele é um poder infinito, que também cresce com o tempo que nem o Cristal Zell. Então, é provável que esse seja o grande lance pra enfraquecer o Espectro Negro mesmo.
Inclusive, eu lembro muito bem da gente conversando em Power Rangers Universe que talvez o poder do Morfonauta fosse o poder da luz branca, ou o poder da luz branca fosse derivado do poder do Morfonauta,
sim.
Alguma coisa
foi,
assim.
A gente falou até então, por isso que tipo... o uniforme parece com o uniforme de Universe. É.
Isso. Então, assim, né? A gente tá vendo, a gente tá de olho,
Nossos Zeus do passado já estavam cantando essa bola, a gente nem sabia.
Exatamente. A gente nem sabia que esse quadrinho ia sair,
a gente
tava cantando a bola.
A gente tá muito na frente.
Muito. Não, e aí, nesse momento, né, a Trini tira a moeda do Billy. Tipo, gente, a gente pode usar essa moeda. E aí, nesse mesmo momento, a Kimberly, que acordou do pesadelo, vai descendo lá do posto das câmeras e, tipo, começa uma treta maligna. Você tinha moeda do Billy esse tempo todo?
Me escondeu?
Pois é, velho. Uma treta. Aí começa um negócio de apontar dedo. Tipo assim, você é egoísta. Ela... E aí a Trini larga um. Ninguém, a gente não precisava disso pra uma situação de vida ou morte, mas eu precisava disso pra viver. Aí a Kimberly, você está louca! A gente tá vivendo um apocalipse e você tá precisando de token pra luto, você tá maluca?
Maluca.
O Draco só chega lá e enfia a mão e fala assim, acabou! Toma. Chega! Me dá essa moeda!
Eles vão depois disso aí, agora já com duas moedas, né? Que eles ainda tem. Quer dizer, três, né? Porque tem a branca, né? Ele ainda tem que pegar os.
Não, a branca
não
pode.
Não,
não
pode
ser
usada, mas eles têm, né? Eles têm três moedas com eles, né?
Três moedas.
A gente não sabe.
E aí eles vão colocar a do Billy agora pra tentar. E é engraçado que tem a mesma cena de novo. Yes! Agora vai!
Eles têm que caçar os cacos das moedas. E aí.
Não, essa cena da cadeira, bicho, do Draco, não, pelo amor de Deus. Isso tem que ser mencionado, pô. Pera aí, porra. Que eu não aguento mais, tipo. Só dá errado essa porra, tá ligado?
Só derrota um atrás da outra, né, bicho? O cara pica a cadeira longe, muito bom.
Véi, o cara é, tipo, completamente descompensado.
Tá, velho.
Não, ele vai fazer isso de novo lá na frente, quando eles conseguem ligar, que ele dá uma comida de toco no Booker. Ele fala, pô, dois botões e uma alavanca, cacete, você não consegue fazer?
Muito bom. Completamente prejudicado. E aí, tudo, né, nesse quadrinho é meio aquele dito que não dito, né? A gente sabe, você não sabe. E aí, eles começam, Finster, fala aí que é onde a gente pode encontrar mais moedas e tal. Então, basicamente, eles estão vivendo lá no subsolo e eles estão embaixo da torre do Dracon. E lá em cima tem moedas. Então, eles fazem, basicamente, um plano, né? De, tipo assim, a gente tem que ir sorrateiro e silencioso.
Sorrateiro.
até lá.
Tem o Heist, né? O Heist
velho, pra poder... tem uma pegada meio 11 Homens do Segredo mesmo.
Isso.
Perceba que isso aqui funcionaria muito bem se tivesse um jogo de semana dessa
sim.
fase de
inclusive
escalar,
tem um mapinha, né?
Nossa,
eu
cara,
achei,
é isso?
Eu achei que a gente ia
nossa,
ver eles
bom.
Andando em cima do Zed morto,
sim,
daí, mas não
sim,
teve.
Sim,
mas
sim,
se fosse
sim,
um jogo, exatamente. Muito teria uma fase só no ombro do Zed, tipo o jogo Tartaruga Ninja. Que tinha
ia ter uma fase de elevador, né? Tipo, eles tretando no elevador.
Isso aí, isso aí. Eles têm que subir, né? Ir lá pra cima no prédio, que já é perigoso por si só, porque tá cheio de bicho lá de lava no caminho e tal. Mas porque eles vão visitar o guardião dos cacos das moedas, que é, né? Jason virou o Beato Salu do universo sem moeda. Então o bicho tá barbudo, camisa xadrez, virou um lenhador, o cara tá lá em cima. E aí, essa cena é muito engraçada, velho. Quando eles conseguem chegar, não. Quando eles conseguem chegar lá em cima, o... O
é
Jason mete um tirambaço no peito do Draco e ele fala...
Não, o cara tem uma espingarda,
é
tá ligado?
Aí ele fala, desculpa, eu pensei bom. Que era um dos bonecos de lava. Aí a Kimberly, não pensou não.
Nada.
Aí ele, não pensei não. E essa cena, inclusive, pra mim, não tem outra inspiração do que a cena de Kill Bill 2. Que a gente tem ali o irmão do o Bud, né, que é o irmão do Bill... Ele dando um tirambaço de sal no peito da Mamba quando ela entra no trailer. É igualzinho, é idêntica, velho. Aí, cara, é muito bom que eles falam... Primeiro, desse tiro de misericórdia ali pra se alegrar um pouquinho no peito do Draco e tal. E eles pegam os cacos das moedas.
E dá um post também essa cena que ele tá segurando a shotgun, velho.
É muito
maneiro. Post é bom.
É legal porque a gente vê que ele guarda os cacos das moedas dentro da antiga armadura de contenção dele. Né? Quando ele ficava lá em,
achei
no cofre... É bizarro, né? Ele guardou essa, tipo, a prisão dele
isso,
como um véio, token,
negócio...
né? De...
É sim. Isso, assustador. E vale lembrar também que na subida, né, o Draco tomou um olhar da Ranger Slayer, que chamou ela de novo, assim. Uhum. E, tipo, ela, tipo, meu filho, cuidado. E aí ele fala, então vamos ouvir a Kimberly Heart, né? Vamos fazer esse plano e salvar o mundo e todos nós vamos virar Rangers. E assim, eu meio que eu passei batido aqui, né, na hora do review, porque tem muita coisa pra falar no YouTube, gente. É. Mas eles passam pela sala do trono do Dracon, que é justamente
sim.
aquele trono que aparece no curta, que tem o próprio Jason David Frank fazendo, né, um live action. É que eles meio que passam batido, eles sobem um túnel e, tipo, passam, não falam nada sobre essa sala. Tipo, virou um negócio lá total esquecido, que rima muito com aquilo que ele tava falando pra Kia, né? Teoricamente, esse era um momento pra ele se gabar. Tipo, aqui é o meu trono, minha sala do trono e tal. E agora, tipo, virou um monte de ruína, né?
Reino não é reino sem
aí...
servo, né? Tipo, não é nada.
Pois é, exatamente. E aí eles sobem, né? Enfrentando os poucos que estão por ali. E a Kia faz a merdança, como sempre, né? Pô, essa é a personagem, velho. É impressionante. Eu quero gostar dela, mas eu não
consigo, me ajuda, né?
Bicho, porque ela só faz, me ajuda a te ajudar. Ela vai e mete um chute.
Parece um xenomorfo, tá ligado?
É, parece um alien. E aí ela dá um chute tão forte que ele cai pela janela, né, do prédio.
Alerta,
e quando ele cai pela janela, lá embaixo, todo mundo, opa, lá em cima, minha galera. E eu senti que o Zack, né, agora a gente já sabe que é ele, virou meio que um general, né. Eu acho que, não sei se aproveitando que ele é um ranger, né, que ele meio que, porque só ele fala. Então ele, né, tá lá repetindo a loucura dele e de repente ele dá um grito, ó, lá em cima. E aí pronto, aí começa aqui, parece um formigueiro, velho.
Sim.
Negócio agoniante. Subindo aquele monte de bicho. E eles saem correndo e é onde tem a cena, né, do peitaço que Lord Dragon toma. E é tão forte, ele tá morfado. E é tão forte que ele fica desacordado
não,
um tempo.
E detalhe, você vê que ele tá com, né, ele tá morfado sem o capacete. Na hora que ele toma o tiro, o capacete começa a tentar entrar pra proteger ele. Você reparou que ele tá sem numa cena e na outra ele tá
sim.
só um pedaço do capacete. É, ali o bagulho foi tenso.
E o cara, eu gostei muito dessa da próxima página, que é como se o Dragon estivesse acordando, sabe? Quando você tá acordando de um desmaio, que você primeiro vê uma luz, depois você começa a ver as coisas meio turvas, né? E aí o Jason tá fazendo uma apagação na Kimberly ali.
Aí não, é isso que os caras estão tretando, porque tem toda a chance de... Toda a questão de eles estarem entrando novamente nesse lugar... Falando com o Jason e trazendo o Draco, né? E aí a Kimberly até chega, a gente respeita a sua ideia de ficar sozinho, mas a gente tá precisando agora e tal, enfim, que as coisas, a gente consiga fazer o plano andar, né? Já que a gente tem uma chance e infelizmente a gente vai precisar do Draco, né? E aí que ele fala que como é que você vai... Não dá pra consertar isso, o cara já mentiu, já fez de tudo, uhum, e vocês ainda vão confiar, né? Numa miséria dessa, ele... Que foi que eu fiz pra você? Fui, tipo assim, cínico, né? Como sempre.
Sei de nada, é.
Sei de nada, mas que assim foi que eu... Acordando e já falando, pegando a discussão no meio, assim, falando isso.
É interessante.
E aí corta pra Book, né? Book, assim, meio que...
Com a máquina,
trazendo,
né?
O dispositivo,
é,
né? Exato.
Essa hora é legal porque eles explicam, né? Que eles precisam das moedas e tal, não sei o quê. O Jason concorda, dá as moedas, mas ele deixa bem claro. Ele fala assim, Book, você tem certeza que se você ligar esse negócio aí, eu não vou morfar, eu não quero mais morfar, eu não quero ter participação nisso. E nessa hora fica muito aberta a interpretação, né? Se ele não quer voltar a Sam Range, ele não quer morfar. Por que ele não quer? Porque é uma parada que pra ele já deu, assim, uma vida que ele não quer mais pra ele. Ou se é porque é em associação com o Drekkon. Eu prefiro acreditar que é a primeira opção. Tipo, ser um Ranger não me trouxe nada de bom. Não quero ser Ranger mais. Não ouse me morfar. Tipo, contra a minha vontade, sabe? E aí o Book fala, não, tá de boa, já... É só que tem que ser rápido, senão eu vou esquecer a sequência do que tem que fazer. E aí é justamente a hora que o Drekkon dá comida de toco nele e fala, pô, você é burro, hein? É só apertar dois negócios, não sei o quê. E aí eles botam lá, eles fazem as... botam as moedinhas, cada uma no seu espaço, seu slot, né? Devem pegar os cacos e remontar, eles tem que remontar. E aí nessa hora é um show à parte, né? Que é a morfagem deles. Esse... Esses Drekkon Rangers... Eu acho que junto com o visual ali dos Omega Rangers e de Hyperforce, subiu pras cabeças dos meus visuais favoritos, velho. É muito bonito.
Todos de capa,
é,
né?
Todos de capa. Você vê que é uma variação dos de Mighty Morphin, mas é uma coisa mais... Eu não sei explicar. É
agressiva,
mais agressiva, isso, obrigado. Mais agressiva. Você vê que, por exemplo, tem todos eles sem capa, né? Você vê que as máscaras, os capacetes, eles são mais ferais mesmo. Então, tipo, o dragão tem mais umas ridges, assim. O dente de sabre é mais... monstrengo, as adagas do poder são mini motosserras, vocês repararam? Tipo, elas não são só adagas, são adagas dentadas, sim, tipo, então tudo é muito, é quase como se a gente estivesse vendo um recorte daquela época meio super edgy dos anos 90, sabe, de todo mundo era hiper musculoso, rasgado e com armas e tal, eu gosto demais, velho. E outra coisa também, um show à parte, é que a gente tem, né, primeiro que a gente tem a Kia voltando a ser Ranger Azul e esse novo Ranger Azul iradíssimo também. E a gente tem a Scorpina morfando no Ranger Preto. Eu achei isso demais, porque quando, né, a ideia que eu tinha quando a gente soube que ia ter esse Dragon Ranger e tal, é que ia ser justamente o Zek, né? E não, foi a Scorpina. Eu achei que coube, porque ela mantém aquela braçadeira dela de escorpião. Tipo, fica muito maneiro, velho.
E essa imagem tá muito dúbia, né? Você não vê se tem um seio feminino, exato, ou não, exato, tá ligado? Eu acho que foi de propósito. Agora, gente, sinceramente, Dragon Rangers?
É, no...
Que nome horroroso, odiei!
É oficial ou é só como você tá chamando, né?
É, não, oficial, oficial.
É o nome oficial, bicho. Eu preferia que eles fossem o Void,
sabe,
Rangers.
Sabe qual vai ser?
Sim. Triângulo Preto Rangers, sei lá.
A gente vai descobrir
coisa
na próxima edição que, na verdade, isso é como o Dragon insiste em chamar eles, mas nenhum deles quer ser chamado assim, sabe?
É, tomara, velho.
E aqui eu já aproveito, né, Lucas? Assim que morfa.
Na hora que, de novo, na hora que morfou, toda morra. Ela morre. Ela tipo assim, morre, diabo. Aí a Ranger Slayer, desculpe, Kimberly vai dar uma tapa assim, tipo, de
agora
novo.
Agora não.
Pá, para! Aí só vai funcionar se for em time, viu? Então, mate
não,
agora.
Dessa vez o Drekkon não percebeu, não, porque ele tomou
ele
um susto na hora.
Ele tomou uma facada nas costas.
É isso, de novo, né? O povo já gosta de dar esses
estocada,
de que ele vai ser empalado de novo, né? Enfim. E aí,
justiça
pronto,
divina
os
da
Rangers
porra
morfados, eles começam a descer a torre, metendo a porrada em todo mundo. Tem uma cena muito, tipo, dramática do Jason fechando a porta. Boa sorte, tá ligado? Muito engraçado.
Adeus.
Pra mim isso. Adeus, tipo, porque tá, tipo, muito, já foi usado várias vezes em várias séries e filmes, né? E aí a gente tem um diálogo interessante, né, que do Book com a Kimberly, dizendo que eles não precisam vencer, eles só precisam chegar até o bunker, né, pra eles passarem pra próxima fase do plano, que é ir até o Espectro Negro e acabar com a raiz do problema, né? Eles são Rangers que não ficam ali, ah, vamos lutar com os
não monstros dá tempo,
do dia.
É.
Não, a gente vai direto no problema e vai resolver. E o Drekkon, ele não entende esse objetivo, né? Esse plano. Na verdade, ele não entende o conceito de não vencer, né? De,
sim,
tipo, a gente só precisa lutar até a gente conseguir chegar até o objetivo final. E aí isso vai causar um problema na equipe, justamente. E aí a gente começa a ver também que tá rolando uma parada lá com o Skull. O Skull, ele acaba se libertando, né? E... é, nocauteando o Finster 5. Enquanto, assim, os Rangers, né? Nesse, todo esse momento eles estão descendo. Tem um negócio meio Asher, né? Ali também. Sim. Tipo, das escadas. Tipo, os caras descendo as escadas da torre. Descendo. É descendo e batendo. E aí... quando eles pensam que eles... ah, tipo, a gente tá chegando já e tá, vai dar tudo certo. O Skull, que nocauteou o Finster 5, abre as portas lá da fortaleza da parte de baixo. E começa a invasão pela parte de baixo também. E aí eles chegam na sala do trono, né? Onde tem aquele túnel. A Kimberly literalmente joga todo mundo lá dentro. Tipo, vai. Lembrando que a Kimberly, ela é a líder dessa equipe, né? A líder do mundo sem moeda. O Dracon voltou, mas ele não é o líder. E aí tá todo mundo na zorra do túnel, menos quem? Ele, né? Que tá lá louco. Eu sou forte, eu posso lutar, eu posso vencer, ninguém nunca vai me parar. E aí a Kimberly, pelo amor de Deus, meu filho. A gente só precisa entrar no buraco ali, só isso. Ela literalmente joga
ele,
sabe?
Tá na loucura da luta, né?
Assim. É isso, ela joga ele. E aí... né, ele grita pra ela dar a mão, só que na hora que ela vai dar a mão, quem aparece na frente dela? Zequinho. E aí ela fica paralisada ali, meu filho. É, e aí começa a voar aquele monte de bicho em cima dela. Dracon cai. E a única coisa que a Kimberly consegue fazer é fechar.
Jogando no bueiro, né? No bueiro.
Ah, jogou já, ele tá lá caindo, ela fecha, né? E fica lá em cima. E a gente tem uma confissão que eu não esperava do Dracon.
Ela é minha, né?
Ela é assim, minha!
A gente tem que lembrar que esse Tommy, ele foi pro lado do mal ali quando eles estavam muito ainda na juventude, ainda tava meio que na paixonite com ela, né? Tipo, nem chegou esse momento. Mas a gente sabe que o primeiro amor da vida do Tommy aí foi justamente a Kimberly, né? E vice-versa também.
Não, e ele foi lá transformar ela, né? Ele foi atrás dela pra transformar ela, pra ela ficar junto com ele.
Não, é isso, a quem ele escolheu pra ser a Slayer dele foi ela. Ele não pegou, sei lá, a Trini pra ser lá atrás. Foi a Kimberly, sabe? Tem todo um lance, uma possessão com ela mesmo.
É isso. E aí, tipo, um negócio meio estranho. E aí eu acho que também usaram um pouco aí do poder do protagonismo dos Rangers, porque dentro do bunker, pelo menos dessa sala deles, não tinha tantos bichos assim, porque, sinceramente, era pra ter, teoricamente. Mas eles chegam naquele momento lá e falam... beleza, cadê a Kimberly? Vamos voltar, vamos pegar ela. E aí aqui aponta o dedinho assim e fala assim, gente, a moeda dela apagou.
É.
Aí fica aquele...
é, o cliffhanger, climão. Né? Mas assim, apagou, mas a gente não sabe exatamente o que que é ainda, né?
É isso, foi o que eu levantei. Ou ela morreu, o que eu
duvido.
Não quero acreditar, acho que duvido muito eles matarem um personagem e dar tanto
dinheiro.
É,
não vão.
Ou ela foi transformada em lava, porque a gente sabe, sim, que dá pra desfazer, entendeu?
Pode ser isso.
Então, mas por quê, né? E aí eles ficam, o que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir o plano da Kimberly Hart, né? Que agora ele chama ela de Kimberly Hart, e vamos levar a luta até o Espectro Negro. O que eu acho que eles fizeram foi um negócio muito simples. Se a Kimberly permanecesse na equipe, ela continuaria sendo a líder, ia ficar tendo esse embate dela com o Dracon o tempo todo.
É,
e eles querem dar o destaque pro Dracon, essa é a realidade. É. Então, assim, eles precisavam tirar ela do caminho, tipo, sai a minha filha. E aí, como ela tem esse negócio de culpa por causa do Zeke, eles botaram ela pra lá transformada. E o Dracon, como ele larga esse... Ela era minha, sabe? Ele vai fazer de tudo meio que pra libertar ela. Uhum. Então eu acho que vai tentar dar uma... eu não acho que eles vão dar uma... como é que chama?
Redenção.
Uma redenção pra ele. Mas vão dar um momento heróico, sabe? Uhum. Onde ele, sim, vai ser o líder da equipe. É, ele vai estar em situação de destaque. E ele vai salvar a Kimberly, provavelmente vai libertar todo mundo desse negócio de lava. E por isso que tiveram que tirar ela, né? Porque ela é a líder da equipe. Uhum. Então, tanto que na hora de... que a gente até não comentou, né? Mas na hora que eles morfam...
ela que tá no meio, né?
Que tem aquele negócio que o Fred falou, né? Pô, Book, você não consegue ligar o negócio? É. Aí, na hora que o Book consegue ligar, ela sai da frente, meu irmão, it's morphing time! Aí eles morfam, e aí o Draco fica lá atrás, verde. Ei,
o líder que devia falar isso.
Era eu que devia ter falado isso, porque eu sou o líder. E a Kimberly lá em primeiro plano, tipo, claramente sendo a líder, isso, tá ligado? E aí depois eles tiram ela exatamente do primeiro plano, justamente pra botar ele, né? Uhum. Então, assim, fica muito... pra mim ficou muito óbvio, né? Esse porquê que a Kimberly saiu, né? E eu acho que ela vai ficar fora mesmo, tipo, durante a missão deles.
Sim. E é o fim? Não, né, gente? A gente sabe,
é só o começo.
É só o começo, né? Porque assim, esse quadrinho, depois vem Hyperforce e depois vem Mighty Morphin Power Rangers 110, fecham o arco Recharge e aí começa a hora mais sombria que vai até agosto.
Olha, eu só quero falar uma coisa. A gente tem aí, os Hyperforce Rangers vão aparecer nessa da hora mais sombria. Esses Rangers vão aparecer na hora mais sombria. A gente vai ter o Jack e o Bulk Ranger Vermelho na mesma HQ.
É verdade.
Eu não vou ficar feliz se não tiver uma... Tem que ter algum diálogo entre eles, tem que ter... Porque os dois, inclusive, eu falei pouco disso. Isso é um erro, tem que falar mais. O Bulk morfado é o mais sinistro de todos. Porque o bicho é largo, né? Ele parece um tanque.
Você
vê que
bom.
Ele é pesado, assim. Ele pesa a página pro lado dele, você vê. O bicho, porra, ele tem umas ombreiras iradas que parecem umas cabeças de robô, assim, plantada a capa. Porra, o bicho é muito largo, é muito irado. É igual meu rei.
Ficou muito bom. Design, velho. Gostei. Foi uma surpresa boa, né? O Damora que criou esse design, tipo... Sempre que não tem um Ranger novo pra fazer, ele que faz, né? Ele fez o Death Ranger. Então, ele sabe muito bem como criar uniformes, então tá de parabéns. Acho que ele só não fez, quem não fez os Omega Rangers não foi ele, foi o Daniele Di Nicolo. Mas o Damora, ele manda bem demais. E aí a gente teve esse retorno no universo de moedas. Sempre termina com gostinho de quê, gente? De querer mais. Porque
de
é
dor
muito
sofrimento.
Bom esse universo. A gente tem que parabenizar quem criou isso lá atrás. Foi o Kyle Riggs, né? Tipo, o cara teve essa ideia e perdurou até hoje. Então eu quero mais material disso aí. Mas nós teremos mais materiais, porque eles já estão confirmadíssimos para o próximo arco. Então fiquem ligados aqui no Mega Power Brasil. Ainda tem review de Recharge e depois a gente vai começar a Hora Mais Sombria.
E antes da Hora Mais Sombria, na verdade, antes da Hora Mais Sombria ainda vai ter algumas coisas, a gente ainda vai voltar para falar de Hyperforce aí no meio, mas a gente quer saber de vocês como foi esse retorno para esse universo encardido, como diria Lucas, esse universo mazelado, essa coisa horrorosa que a gente gosta de ver, porque a real é que é muito legal ver essa versão caída dos Rangers e é tudo mais exagerado.
O universo dos ressentidos, né?
Os ressentidos, exatamente. Eu gosto muito, sempre que volto fico muito feliz, eu imagino que vocês estão ouvindo a gente também. Para mostrar essa felicidade com a desgraça alheia dos nossos amigos Rangers, você sabe como você faz, você não precisa entrar num arco do mestre e cruzar o universo, você pode simplesmente nos alcançar aí pelas inúmeras redes sociais que o Lucas lembra pra gente quais são.
Muito fácil, @MegaPowerBrasil em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, que agora é X, né?
Isso.
Que é Shibanya, a nova rede social do Elon Musk.
Sheba.
Você também tem lá no Blue Sky, você tem no Threads, você também tem um canal no YouTube, o Mega Power Brasil. E, claro, o principal, o mais cheiroso site, www.megapowerbrasil.com, onde você vai encontrar o podcast, as notícias e tudo mais.
Se você quiser aí mandar a sua cartinha digital para ser lida em uma das nossas edições de leitura de cartinha, como você faz, Rafa?
Cara, muito simples, né? Contato megapowerbrasil@gmail.com, esse é o nosso e-mail aí de contato. No assunto você coloca a edição do podcast que você está se referindo. Pode também colocar um recado, na verdade, um assunto geral, né? Se quiser falar alguma coisa fora do podcast, mas pra gente responder por aqui. E no corpo, a gente pede pra colocar no corpo do e-mail seu nome,
e-mail,
sua idade,
importante.
Onde você fala. É, porque aí
corpo,
a gente, né? Vai conhecer você, exatamente. A gente conhecer você, bater um papo mais íntimo, né não, Fred?
Exato. E também, assim como, né, o universo do Sem Moedas, a dona é quem? É a Kimberly. E a nossa caixa postal, a dona, é a Ana. Então, por favor, Ana, como você faz pra mandar uma carta física?
Primeiro você manda no meu nome, Ana Luísa Bélico, né? Você bota lá no meu nome, eu tô esperando até agora. Caixa postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. Aguardo aí a sua cartinha ou presente.
Vocês estão demais aí, a gente tá. Quanto tempo a gente tá falando pra mandar no nome da Ana? Vocês não mandaram ainda, vocês estão pedindo pra gente encerrar essa caixa postal aí, vocês estão de brincadeira. Mas, brincadeira da parte. Uma coisa que vocês podem fazer, que eu sempre gosto de lembrar agora no final do programa, né? É que se você gosta do nosso trabalho, você gosta de quando a gente solta podcast, vídeo no canal, as nossas conversas nessas inúmeras redes sociais, que cada dia aparece uma nova, e você quer ajudar a gente a continuar fazendo tudo isso, você pode, tem vários jeitos, e um deles é ali pelo Apoia-se, onde você escolhe uma quantia mensal, que todo mês você vai ajudar um pouquinho, e esses pouquinhos se juntam e ajudam a gente um montão aí no final do mês. Para isso, você entra lá em apoia.se/megapowerbrasil e se junta a esses nossos Rangers irados com visuais sinistros do universo sem moeda, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem, do Ronaldo de Almeida Faria, do Alan de Gama, do Leonardo Fraga, do Carlos Alberto Petroni e do Eduardo Altran.
Gente, muito obrigado aí pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa, ainda nessa esteira aí de poder maligno do espectro.
Maligno,
que o poder o proteja.